A gente paga cartão de crédito quando o cartão volta clonado. A gente leva coronhada nos postos de combustíveis e a gente não tem o direito de ligar para a polícia porque a gente não tem um celular no posto à disposição dos trabalhadores. Quer dizer, a classe trabalhadora, nós de posto de gasolina, nós somos muito sofridos. A gente tem que dar as mãos mesmo, se criar um guarda-chuva para poder proteger. Você disse a questão do imposto do cartão. Eu acho até engraçado o empresário de posto de combustível querer cobrar uma taxinha de cartão de crédito. Ele não tem prejuízo. O prejuízo é sempre do trabalhador. Ele não tem risco. O risco da atividade é toda transportada para a gente. Nós pagamos questão de assalto. Além do que, só para senador ter uma ideia, em 2009 nós perdemos 2 trabalhadores em posto de gasolina aqui em Brasília, no pé da bomba, em assalto. Hoje em dia, o trabalhador em posto de gasolina, na madrugada, você pode passar no posto 2 horas da manhã, que ele está sozinho no posto de gasolina. Quando o posto não está fechado, ele está trabalhando de frentista e de vigia. Sem as mínimas condições. Sem as mínimas condições. Então, isso, a gente tem que chamar a atenção disso aí. Nós fizemos grandes manifestações já em Brasília, chamando a atenção da sociedade a respeito desse tema, inclusive da mídia. Fizemos carreata, a questão disso aí. Só que nós temos que buscar mais, nós temos que buscar a responsabilidade para os empresários. Nós, trabalhadores, não podemos ser responsabilizados pelas empresas deles. Nós estamos ali para defender o patrimônio deles. Nós estamos ali, eles estão matando a gente ali de trabalhar. Quando você chega para receber seu salário no final do mês, você não recebe a metade, seu piso é R$ 800, R$ 700, você não recebe R$ 400 no final do mês. Então, não podemos esquecer dessa situação. Temos que prestar bastante atenção, nós temos as NR para ser seguida, vários postos de combustível não seguem, contrata alguns médicos de saúde e segurança do trabalhador, que muitas vezes, quando você vai fazer uma homologação, o trabalhador está lá com as plaquetas baixíssimas lá, chega a 198, e chega a ser até caso de polícia, porque o próprio médico atesta que o funcionário está apto a ser demitido. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nessa questão também, e essa questão do Estatuto do Frentista, ela vai servir, sim, como um guarda-chuva para resguardar nossos direitos. Muito obrigado a todos.
Tudo bem, Carlinhos, que é o presidente do sindicato aqui de Brasília, que fortalece, inclusive, o nosso debate, demonstrando, inclusive, que quem paga a conta por qualquer situação no posto é o frentista. Assalto, cartão coronado, cheque sem fundo, tudo acaba estourando no frentista. E na outra audiência ainda, a falta de estrutura e condições do frentista ficar lá, às vezes por horas e horas, servindo até de segurança, como você falou. Mas nós vamos dar o seguinte caminhamento agora. Olha, pessoal, nós temos que tentar manter aqui um certo critério aqui. Eu já abri para 4 do plenário, mas me fazem um pedido aqui para que o representante da UGT, que inclusive diz que a UGT é a central, segundo diz aqui, que patrocinou a nossa pugilista, é isso? Pugilista, né? Pode ser? A pugilista, Rosilete, que ele queria um minutinho só para dar uma mensagem. Como é o nome dele?
Bartolomeu,
um minuto para o Bartolomeu.
O senhor já recebeu tantos títulos aqui nessa casa, senador do Brasil, senador dos trabalhadores, e também é o senador dos companheiros aposentados, né? Nós não podemos esquecer disso. E nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos na entrega da medalha Tiradentes, o título mais honrado do nosso estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento do estado do Rio de Janeiro, a vossa pessoa, ao vosso trabalho que faz a esse país da fora. A razão da minha fala é o seguinte, senador, nós falamos hoje aqui de etanol, metanol, gasolina, diesel e lubrificantes, mas tem um setor de combustível que mais cresce nesse país, que é o GLP, o gás, né? E neste setor está acontecendo também muitos acidentes. Nós não temos assim um critério de homologações o Inmetro, no Rio de Janeiro, não sei como funciona nos outros estados, não tem uma fiscalização firme. Então, também está acontecendo muito acidente com gás, que hoje é a frota do Rio de Janeiro, ela praticamente é 70% desse novo combustível que está em modalidade no nosso país. Então, eu gostaria que também se fizesse uma atenção nessa questão do gás que está sendo usado, o gás natural. E a outra questão, senador, sexta-feira nós tivemos regulamentada a profissão de sommelier, né, o trabalhador especialista em vinhos. E nós só temos nesse país 46 profissões regulamentadas. Nós temos 176, né, aguardando a devida regulamentação, conforme o senhor acabou de falar aí, dos rodoviários, também dos comerciários. Então, nós queremos um piso nacional de salário para o trabalhador frentista, nós temos que regulamentar a profissão do frentista. É fundamental a regulamentação para que nós tenhamos um piso nacional. Muito obrigado aí, senador.
Muito bem. Muito bem ao nosso amigo Bartolomeu. Pessoal, se eu abrir a palavra, eu tenho que abrir para todos agora. A mesa aqui fez um apelo para mim, que eu abrisse para três, depois para quatro, e agora foi o quinto. É chegado o momento de nós encaminharmos aqui as propostas que surgiram até o momento. Nós temos as considerações finais aqui da mesa, e o senador Cristóvão usa a palavra no momento que ele entender mais adequado. Senador, o que me pediu aqui a mesa também, porque a nossa pugilista aqui, que é financiada pelas entidades, vou dar uma entrevista aqui, que é campeão mundial, ela teve uso da palavra. E está dando entrevista lá fora. Mas me pediram também que eu permitisse que o nosso Alexandre Soares, que também é financiado pelas entidades e tem um belo trabalho na área da cultura, que ele declamasse pelo menos uma das poesias. E ele vai então declamar agora, pessoal, é surpresa, a gente está dizendo que ele não veio, tem uma surpresa aqui. Ele vai declamar agora uma do Charlie Chaplin. Pode botar ali no ar que ele vai declamar. Ele está, mas não está. Ele vai declamar. Vamos lá? A nossa poesia, ele tem, são quatro aqui, cinco, é do Charles Chaplin, Quando Me Amei de Verdade, a outra, o autor é Israel, é Over Trihambu, que leio eu aqui, e Caminhos de Pedra, do Fernando Pessoa, e depois tem uma também do William Shakespeare. Aqui, a Deus primeiramente, aos familiares e todos aqueles que incentivaram ele a recitar, e a todos aqueles que patrocinaram de uma forma ou de outra. Se deu problema aí, nós vamos. Toda vez eu peço. Vamos testar antes, mas essa aqui foi na última hora, né? O pedido foi agora e não foi testado. fala aqui.
Ei, senador, questão de ordem, Curitiba. É porque ele solta só música e depois ele solta recitando. Então tem que pular pra mostrar o recital, pra ele poder falar.
Viu? A orientação veio da base. Tem que pular toda essa música e entrar direto na voz. O pessoal, eu pedi ali pro nosso amigo aqui antes que testasse lá dentro. Ele foi lá testar e acho que não deu essa orientação. Que o meu amigo de Curitiba conquistou o teu minuto agora. Usa a palavra aí. Usa o teu minuto que tu tinha pedido aí. Tu conquistou porque tu orientou.
É que eu ia ser rápido, né? Eu sou primeiro parabenizar o senador.
Dá Paim, o seu nome, hein?
Laírson, presidente do Sindicato de Curitiba, região metropolitana e litoral do Paraná. Parabenizar o senador Buarque, presidente da federação em nome de todos os trabalhadores, a companheira Rosilete, que tem um trabalho bonito lá, tanto com a UGT Paraná e com o Simpospetro. E eu queria ser rápido, porque quando a gente é assaltado no posto, que o trabalhador sofre, e sofre muito, e queria só dar encaminhamento às palavras do companheiro Calinho, a primeira coisa que o patrão pergunta é sobre o dinheiro e não sobre a vida do frentista, que é quem toma coronhada e quem sofre no posto. Era isso que eu queria colocar.
Completou e completou bem, hein? Deixou bem claro aí que não. É, muito bem. Parabéns pela fala aí. Bem rápida. E menos que um minuto ainda, hein? Menos que um minuto. Então nós vamos agora. Senador Cristóvão. Senador Cristóvão com a palavra, quando o senador Cristóvão concluir, é que entraria então a declamação.
Em primeiro lugar, presidente Paim, eu quero dizer da satisfação de estar aqui ao lado de companheiros frentistas. Eu digo companheiros porque são trabalhadores. No meu governo aqui, nós compramos uma briga naquele momento com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que queria adotar o sistema de automático, o self-service nos postos. Eu disse na época que aqui a gente não teria self-service. Porque embora possa ser vantajoso para baixar o preço, se é que os donos de postos baixariam o preço para o consumidor, geraria um desemprego em massa. De uma categoria que hoje tem um número muito grande de trabalhadores. E eu comprei essa briga e, felizmente, creio que o próprio presidente recuou em todo o país. Não sei como é que está nas outras cidades, mas aqui não temos. Foi criada uma lei federal que proíbe. Essa foi uma luta que eu tive ao lado dos trabalhadores e fico muito feliz. Certas modernidades que são contra o povo devem ser evitadas. Não é modernidade. Segundo, eu gostaria de ouvir a categoria sobre um ponto em debate. Eu tenho minha posição e digo logo de saída, mas estou pronto para ouvir posições contrárias. Eu temo muito essa ideia de vender gasolina nos supermercados e shoppings, porque eles terminam assambarcando todo o mercado. Eles terminam baixando a gasolina um pouco para atrair consumidor de alimentos que eles aumentam o preço, de tal maneira que no fim do mês a sua fatura seja maior e às custas de muitos empregos. Mas eu gostaria de ouvir a posição dos companheiros, para que eu esteja sintonizado com a posição da base, para que eu esteja sintonizado com a posição dos trabalhadores, com a posição de gerar emprego. Pode ser que eu esteja errado nisso. Terceiro, quanto ao piso, quero dizer que eu sou francamente favorável. Categorias. Eu sinceramente fico surpreso que isso justifique aplauso, porque eu acho que isso devia ser uma posição tão óbvia, tão aceita por todos, que não devia nem mais estar se falando em piso. Eu fui autor da lei do piso do professor, que não tinha até pouco tempo, e que lamentavelmente ainda tem governador e prefeito que não está cumprindo, o que deixa esses caras fora da lei. Eu não sei porque o sindicato não pediu a cassação deles no Ministério Público, porque não estão cumprindo a lei. Então eu fui autor. E eu acho que toda categoria deve ter seu piso. Outras categorias já têm piso. Categorias como engenheiros, economistas, têm seus pisos. Está na hora dos frentistas terem. Já devia ter há muito tempo. E quero sugerir, senador Paim, que essa audiência não acabe, pura e simplesmente. Que se crie uma comissão, e eu gostaria de fazer parte, junto com o senhor, e junto com representantes dos sindicatos ou da federação, para que juntos mantenhamos essa audiência permanentemente ativa, procurando superar as dificuldades para que o piso vire uma realidade. Porque nós fazemos muitas audiências aqui que tem um papel muito importante de conscientizar, porque depois passa na televisão, porque depois os outros senadores tomam conhecimento, porque o jornal do Senado divulga, às vezes a imprensa divulga. Só isso já justifica as audiências. Mas nesse caso eu acho que a gente tem que ir além. Essa audiência não pode terminar aí por 11, meio-dia. Ela deve continuar até que todos os frentistas desse país tenham um piso salarial. Eu quero estar junto nessa luta e espero que entenda como ser.
Eu quero já dizer que a mesa acata a sugestão do senador Cristóvão, até porque, como uma das bandeiras deles é o Estatuto do Frentista, e eu recomendei, senador, que eles apresentem uma minuta aqui na Comissão de Direitos Humanos. A minuta apresentada, nós encaminhamos para a consultoria para redigir a versão final da proposta, e esta comissão que o senhor propôs, então, passa a debater de forma permanente com eles, como nós estamos fazendo, inclusive, com o Estatuto do Motorista, inclusive nos estados, e aí percebendo e recebendo as denúncias como essas que vocês colocaram aqui. Então, a proposta do Gustavo está acatada, não só por mim, mas pelas palmas do plenário que foram aqui colocadas. Agora eu vou passar para as considerações finais aqui da mesa, e a própria mesa já responde o questionamento feito pelo senador Cristóvão. Eu vou começar agora o inverso do que foi a abertura. Eu começo com o Ângelo Martins, do Sintraposto. Vamos dar para cada um, pessoal. E eu peço aí que a gente fique no tempo, 5 minutos para cada um.
Gostaria de colocar para o senador Cristóvão Buarque de que tem todo o nosso apoio e nós somos contra realmente essa questão de hipermercado vendendo gasolina, porque é só para superfaturar e fazer a questão. Está de parabéns, senador, estamos em conjunto, estamos firmes nessa luta. Para colocar para aí rapidamente aqui, eu só queria colocar para ti, para todos e para a sociedade brasileira. O anidro subiu mais de 180% nas usinas entre junho de 2010 e abril de 2011, excluindo fretes ou impostos, segundo os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia. Só essa alta provocou uma elevação média de 19% no custo da gasolina, sem levar em conta outros possíveis impactos tributários ou de margem. No mesmo período, as distribuidoras venderam gasolina numa média de 14,5% mais cara aos postos que repassaram a majoração média. Eu pergunto, então, pessoal, o nosso salário, todos eles nessa cadeia aumentaram os seus preços. E os nossos salários ainda continuam na miserabilidade. E mais, nem no Oiapoque e nem no Chuí. Tem uns estados minimamente que estão um pouquinho a mais, mas ainda aviltados. E eu gostaria de colocar, principalmente para a agência. As agências foram criadas para realmente fiscalizar. Por que a ANP não fiscaliza tão bem essa questão dos usineiros da lavoura, usineiros e postos de gasolina? Isso é da maior gravidade que nós temos assistindo. Outra questão, pai, e tu sabe como nós, gaúchos, gostamos de desafio. Nós tivemos aqui o presidente da Fé Combustível. Nós temos aqui, com toda responsabilidade, eu peço permissão para o meu presidente Porcino, que é o presidente da Fenepospetro, capital e trabalho. E tu me ensinou muito nesse sentido. Se capital e trabalho, se estão os responsáveis aqui, presente, por que essas pessoas não sentam mediado pelo Ministério ou pela Comissão dos Direitos Humanos? Quando um deputado, quando um senador como Cristóvão nos coloca isso, pai, nos dá uma firmeza de que a nossa luta está tendo eco. Por isso, pai, esse desafio, esta casa, este meu senador guerreiro, que eu gostaria de fazer esse pacto de que não é um pacto de Moncloa, mas é um pacto entre capital e trabalho para que não seja tão explorado. E, principalmente, que as agências tenham a sua questão específica regulamentada para fiscalizar, porque, ao fim e ao cabo, Paim, é a sociedade brasileira que está pagando a essas questões aí. Senão nós vamos voltar ao ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, aonde as nossas riquezas são exportadas e nós aqui, brasileiros, continuamos escravos. Não queremos neo-escravidão no Brasil. Estamos aí com opressão, estamos aí fazendo combustíveis de cana, de tudo. Eu queria registrar ao Marcelo Guimarães, que sempre disse há 20 anos, dizia assim: Martins, do etanol ou do álcool, nós podemos fazer tudo o possível, tudo o que nós queremos. Hoje nós temos essa tecnologia. Por que a gente não cria álcool, Brás? Por que a gente tem que deixar para o usineiro fazer isso?